Saúde e Bem-Estar, hoje encerrando a série Intoxicação Digital Provocada pelo Uso Abusivo das Redes Sociais. Em muitos países do mundo, já está sendo tratado como uma patologia psiquiátrica. Mas, nesta manhã de sexta-feira chuvosa, vamos falar de coisas boas, vamos falar do lado bom, do lado positivo das redes sociais, uma ferramenta fantástica aí, que sabendo utilizá-la, nos trará muitos benefícios. Nossa conversa agora acontecendo com o Ricardo Celso, graduado em jornalismo e publicidade, com especialização em mídias digitais e tudo isso com uma baita experiência, como diz o gaúcho. Ricardo, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo aqui na Rádio Alvorada.
Olá, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe aí da rádio e todo mundo aí. Vamos ver que vai rolar de assunto aí.
Tá certo. Eu falei que hoje o assunto é coisas boas, ou seja, esta ferramenta fantástica, mas tem que saber utilizá-las, é isso?
É, exatamente, eu tô aí há 20 anos já no meio digital aí, desde o tempo que era mato mesmo, né, cara? E eu vejo só crescente isso aí, e dá para te tirar e fazer muito resultado, com certeza, e vamos discutir bastante hoje aí.
E você começaria por onde?
Olha, eu acho que o digital ele é interessante porque ele é uma ferramenta, na verdade, é um meio, um formato onde você trabalha, onde você escolhe. Claro que alguns tipos de serviços e objetivos você tem a possibilidade de fazer outros. Não, sei lá, você não tem como um pedreiro, um mecânico trabalhar aqui, né? A não ser que ele vá instruir, ver alguém por vídeo, alguma coisa, aí sim, mas na prática ele não tem como executar. Mas muitas profissões, muitas maneiras de você trabalhar, tem como trabalhar aqui pelo digital. E dá para tirar resultado, com certeza. Obviamente tem gente que diz que é um pouco fácil, tem adaptações, tem organizações, tem ferramentas, tem maneiras de você se organizar, e dá para tirar muito resultado de a questão de renda, a questão de vida, a questão de organização, de ganhar tempo, tanta coisa que a gente pode listar aí que a gente vai falando durante o papo hoje.
O Ricardo, em resumo, na tua visão, já com esta vasta experiência neste campo digital, nas mídias digitais aí, hoje, nós brasileiros, nós sabemos realmente usar essa ferramenta?
Olha, uma boa parte da população, talvez aquela que já estava mais engajada ou que já tinha experiência e estava envolvida com digital, sim, outra parte ainda não, né, cara? A gente sabe que tem gente que tem, sei lá, o poder de ter um celular ou de ter o YouTube, de ter qualquer acesso à informação ou conhecimento, né, para adquirir conhecimento e às vezes em quando não usa, né, sei lá. Obviamente a pessoa, ela usa o foco do digital, em especial as redes sociais, que é onde a gente mais usa no Brasil, o foco, o pilar dele é informação e entretenimento. É esse o foco das redes. E conexões com outras pessoas muito próximas, que são amigos e são conhecidos, ou até pessoas, artistas e tal. Mas o foco principal é informação e entretenimento. E muita gente usa para entretenimento. E não tem problema nenhum, porque as pessoas entram, sei lá, às 8 da noite, ou antes da novela, ou durante, ou sobre o noticiário, para se distrair. Obviamente que a gente está falando aqui de usar o digital para trabalho. Aí sim você tem que saber organizar, né? Você não pode, sei lá, às 15 da tarde parar o teu trabalho de home office ou o que você estava fazendo no digital e assistir um capítulo de uma série ou até pode, se você se organizar e você se for produtivo e entregar aquilo, porque entrar no home office ou no digital, se ele te proporciona isso, você pode entregar a tua meta, o teu resultado, independente do horário. Obviamente tem algumas empresas que têm horário para você entrar e para você encerrar ou você entregar a demanda, mas a oscilação que você pode fazer com o digital é bem maior, e você entregando o resultado no final da meta ou do dia, indiferente se você parou às 11 da manhã para fazer um café ou se você foi almoçar às 4 da tarde, obviamente você tem que cuidar um pouco isso, para também você não abalar a tua organização, a tua rotina. Tem que ter uma rotina, entre aspas, tem que ter uma organização para você gerar resultado. Então, não é que as pessoas não sabem utilizar Muitas ainda têm a dificuldade de se organizar e criar uma regra. Não é assim, ah, eu vou fazer pelo digital, está tudo bem, e a hora que der eu faço. Você tem que organizar, entregar as demandas. E sim, tem gente que usa pelo lado mal, pelo lado ruim do digital, né? Não absorve, não tira todo o proveito que a ferramenta poderia te dar. E é assim, é normal, é como, sei lá, um pedreiro com uma colher. Se ele não saber utilizar ou ele usar errado, não vai ter o resultado proveitoso e também depende de experiência, né? Uma pessoa que entrou agora no digital, ela não vai conseguir tirar o proveito total da ferramenta agora, nos primeiros momentos, sem ter uma instrução, uma formação, acesso a conhecimento, a gerar informação para gerar experiência, né? Então é mais ou menos isso que eu vejo.
Ricardo, quando se fala de um mundo digital, a principal preocupação que vem em mente, e a gente ouve muitos especialistas colocarem isso, é a questão segurança no mundo digital. Melhoramos nisso, avançamos nisso hoje?
Tem bastante. A segurança da informação, ela está sempre evoluindo, é uma área que está crescente muito e precisa e vai demandar muito pela quantidade de pessoas entrando, né? A gente, sei lá, há poucos anos atrás a gente tinha, sei lá, 90 milhões de pessoas dentro do digital no Brasil. Hoje a gente já está lá nos 120 para mais. Tem muita gente para entrar ainda. A gente tem milhões de pessoas que nunca tiveram contato com a rede ainda. E quanto mais gente utilizando, é como se fosse o digital, para mim, eu vejo ele como uma grande festa, assim, não que é uma festa de bagunça. Mas é uma festa onde já está cheio de gente pra caramba e está entrando cada vez mais gente. Obviamente tem gente saindo, gente entrando, mas vai entrar só mais gente. E numa festa, em qualquer outra coisa, num evento, tem que ter segurança. E a segurança é feita por softwares, por ferramentas, por outras pessoas que estão ali monitorando, né? Então a segurança da informação é extraordinariamente importante, mas as pessoas têm que se ajudar. Ela precisa colaborar e usar as ferramentas. O digital proporciona, sei lá, vamos dar o um exemplo, Instagram, Facebook, ferramentas do Google e tantas outras que a gente tem. Todas elas têm autenticação de dois fatores, tem uso de SMS, tem uso de código, tem uso de proteção, tem tudo isso que você precisa utilizar ou ativar na ferramenta. Ela sozinha não existe mágica que ela vai te proteger e te blindar, né, cara? Então, e você tem que cuidar também. Mesmo com tudo isso, você não pode, sei lá, cair no papo de alguém te mandar uma mensagem, não, me manda R$ 200 aí no WhatsApp, e sem você pedir uma voz, uma confirmação ou ligar, você simplesmente ir lá e depositar o valor. Então, você tem que ser um pouquinho esperto. Não estou dizendo que as pessoas não são espertas, mas ela tem que se atinar e se ajudar também, ficar antenada, que nem tudo, tá, todo mundo quer ajudar e fazer o bem no digital. Então, ficar antenado. Não precisa desconfiar de todo mundo, mas confirma, confirma. A confirmação é a maior parte importante no digital. Eu estou falando do uso pessoal e até de empresa, né? Você está usando uma ferramenta de empresa, então confirme, use software, estude. Tem muito conteúdo, talvez no YouTube, você digita lá no YouTube, você vai conseguir descobrir dicas e informações interessantes para segurança, mas a segurança e a informação é muito importante e vai crescer, vai demandar muito, porque a festa, a quantidade de pessoas utilizando o dia é muito grande, e sim, tem gente querendo fazendo o mal, né, cara? Que é tirar proveito de outras pessoas da inocência ou de qualquer outra ação que ela possa vir causar, né?
Você fala, no caso, golpes digitais?
Sim, golpes também, né? A gente tem a segurança das informações de empresas, né? A pessoa que vai trabalhar em casa tem que cuidar o que ela tá gerando e acessando de informações, isso é uma coisa. E a outra coisa é realmente é golpes, né? Que golpes são aplicados em empresas, são aplicados em funcionários de empresas e são aplicados, obviamente, todo dia e todo momento em pessoas normais, usuários normais da rede social, onde ela sim cai em golpes, né? A gente sabe, no Brasil, em qualquer lugar do mundo acontece muito, mas é muito crescente, principalmente com a penetração do WhatsApp. Não é o WhatsApp o culpado, é a quantidade de gente que foi no evento, na festa, proporciona acontecer sinistros, né, cara? E sim, a gente tem que estar antenado e preparado e também ter a cultura da informação. A gente não tem aonde estudar, onde alguém instruir a gente a dizer lá, sei lá, na escola, na faculdade, na universidade, a não ser um curso específico que você tem que tomar cuidado com isso, ou você tem que ativar essa ferramenta ou essa proteção, ou ficar um pouquinho mais ligado ali e lá, né? Então é cultural, isso é tudo novo. Se você prestar atenção, há 5, 8 anos atrás não tinha nada do que a gente tinha hoje, né? A gente tinha, antigamente tinha o YouTube, tinha o Orkut, tinha o MySpace, tinha os e-mails, e era isso a nossa vida digital. De 5 anos cá, a gente evoluiu pra caramba, a pandemia ajudou demais. Isso é um lado bom, entre aspas, da pandemia, que ela acelerou a penetração e o uso de ferramentas digitais de uma maneira extraordinária. Sei lá, a gente avançou 2, 3, 5 anos daquilo que a gente iria ainda avançar, e vai avançar muito mais, né? A transações de dinheiro, pagamentos e vendas hoje, com as penetrações dos produtos da família do Facebook, Instagram, WhatsApp. Nossa, isso vai proporcionar, sim, vai ter problemas, assim como tem em qualquer outro segmento na vida normal, né? Tem problemas de sinistros, assim como no trânsito tem acidente, assim como num supermercado tem problema, numa loja, tudo sempre vai ter problema, né? Mas a gente tem que resolver e não enfatizar os problemas como a maior coisa do momento, né?
Na tua rádio estamos conversando com o Celso Ricardo, graduado em jornalismo e publicidade e com especialização em mídias digitais. O Ricardo é o seguinte: exposição e até excessiva em nossas plataformas digitais, né? Muitas vezes a gente vê vazamento de fotos não devidas, aí complica, surge o processo, surge o crime digital.
Sim.
Como é que você analisa essa questão aí?
Então, acontece também bastante pela quantidade de gente que às vezes entra inocentemente. Tem muita gente inocentemente que acha que o digital é a rua dele, né? Tudo que ela faz e ela aposta, ela acha que vai ficar só na rua ou na cidade do interior dela. Não, cara, a partir do momento que você apertou num publicar, o mundo todo pode vir. E esse mundo todo são quase 3 bilhões de pessoas que têm acesso ao digital, né? Então, a partir do momento que você publica algo que você não restringe para somente amigos ou somente alguma coisa, um grupo de pessoas, você está publicando para o mundo todo. E você, quando você está publicando, é texto, é vídeo, é imagem. E a partir do momento que você fez uma foto, seja uma foto, eu entendi um pouco que você quis falar a questão de vazamento de informações mais pessoais, né? A partir do momento que você fez uma foto, sei lá, que o adolescente teve a confiança ou a inocência de mandar uma foto para o colega, para a colega, ou sei lá, qualquer outra coisa num grupo, a partir do momento que ela fez uma foto qualquer, de qualquer maneira, e mandou para alguém, ou a partir do momento que ela virou digital, você, a partir desse momento, não tem mais quase o controle dela se você compartilhou, né? Você não sabe se a outra pessoa tem um amigo também que vai compartilhar, que vai mostrar em segredo para outra, mas o segredo de duas vira para quatro, para seis, e aí se espalhou para toda a região. Daqui a pouco vaza realmente, aí a gente chama de vazamento, né, cara, de informações, de compartilhar. Então não fica somente com uma pessoa, a não ser que você tenha uma extrema confiança, e mesmo assim, caramba, a confiança é uma coisa que se quebra muito fácil hoje em dia no digital, né, cara? Que as pessoas querem compartilhar. E às vezes, quando ela é na inocência mesmo, ela acha que vai ficar só com aquele, parceiro, com aquele companheiro, ou com aquela turma, com aquele grupo de colegas, e não sei o quê. E às vezes, quando sai do controle, uma pessoa vaza e vai, e aí você não controla mais, né? E a partir do momento que você quer restringir, aí que piora, parece que mais ainda, né? Então foge do controle. Então, se você não quer que haja algo que seja vazado, ou realmente vá para o digital, então não faça. Então não faça, não execute, faça offline ou faça de outras maneiras, mas tipo, toma muito cuidado. Então toma essa coisa da questão da inocência, né? E há questões de pais ou de adolescentes, que acontece isso muito bastante também com adolescentes, tá? Com adultos, mas acontece muito, sei lá, com adolescentes de 13 a 17, a 18 anos. Depois dos 18 anos, sim, ela já tem uma maioridade, mas mesmo assim ela ainda não tem uma maturidade para saber o que que aquilo pode causar de estrago, né? Sei lá, vamos supor, uma foto íntima, ou uma foto em um momento, ou com alguém, né? Mesmo que você tenha 18, 20 anos, numa cidadezinha ou numa cidade grande, vai te comprometer a imagem da tua, a tua imagem pessoal, profissional, moral, ética, e obviamente até de família, de sobrenome ou de trabalho, de empresa. Então tem que tomar cuidado. Então os pais talvez orientarem as pessoas, ou acompanhar, não precisa policiar da maneira de proibir, né? Você trabalha da maneira talvez de instruir ela a ter uma maturidade. Não, não manda foto assim, não faz assim, talvez cuida, veja com quem você está mandando, etc e tal. A mesma coisa são dados, informações de empresas, né? Você não pode assim mandar para qualquer um documentos, informações. Então tem que tomar cuidado, de ter uma maturidade, de se precaver aonde você está distribuindo o teu conteúdo, o teu material, o que for, né? Então ter uma conversa. A gente está ainda muito novo no digital. Tem muita gente que está entrando e ela não tem essa visão de que, a partir do momento que virou que uma foto momento do jogo digital, ele pode ser acessível a qualquer outro membro, se ele tiver espalhado e vira uma ramificação. O digital é uma grande rede, né? Então vai se ramificando de uma maneira extraordinária, muito rápida, né? Então, coisas boas são espalhadas e coisas ruins ou não agradáveis também acontecem, né?
O Ricardo, aquilo que hoje é novidade, amanhã já não é mais novidade. O que que se esperar das redes sociais, mídia digital no amanhã, hein? O que que vem pela frente aí?
Caramba, isso é a parte que eu mais gosto. Eu sou bastante entusiasta de novidades no digital. E o digital, ele é uma constante. Eu sempre meus colegas dizem: pô, Ricardo, quando é que as coisas vão dar uma paradinha? Vai parar de mudar? Não, não vai parar de mudar. É um grande trem que está num trilho que vai só aumentar a velocidade. E ele, obviamente, vem um monte de coisas legais. As redes sociais, elas estão sempre gerando conteúdo novo. É como se fosse um grande parque. Um grande parque, uma grande festa, onde cada mês, cada momento tem um brinquedo novo. E, obviamente, às vezes, quando alguns antigos e quando não tem mais gosto, eles são abandonados ou retirados, né? Mas todo momento, toda semana ou todo mês vai ter um brinquedo novo nesse grande parque de diversões que a gente está aqui, e cada vez vai entrando mais gente ainda, né? Então, não volta mais para trás, sempre vai ter novidades. Obviamente, as ferramentas e as redes e as empresas criam ferramentas, brinquedos novos para divertir, para entreter a gente, para informar a gente, né? E coisas boas, obviamente, às vezes em quando acontece problema, sei lá, as pessoas estão na roda gigante, pode acontecer um problema, um sinistro, qualquer outra coisa, mas o foco dela é divertir e informar. Então, vai ter cada dia mais novidades e as pessoas podem utilizar ela para lazer, para informação e, obviamente, também pode utilizar para trabalho. Tem gente que usa o Facebook para zoeira, para se divertir, para ver videozinho, e tem gente que ganha dinheiro com o Facebook, vende carro, vende serviço, vende qualquer outra coisa, vende o um artesanato, vende a mesma coisa para o Instagram, a mesma coisa para o WhatsApp, né, cara? Então, depende muito como você se foca e você usa a ferramenta, né, cara? A ferramenta é como se fosse uma ferramenta qualquer, uma chave de fenda, né? Se você deixar ela parada em cima da mesa, é uma coisa. Se você pegar ela e mexer num equipamento, uma outra coisa, e prestar um serviço, você pode tirar dinheiro com ele, né? Então, é a maneira que utiliza. Então, a questão de atualizações, todo momento vai ter novidades, vai ter novas redes, vão surgir, com certeza. Algumas vão deixando, ficam no esquecimento, ou vão deixando de ser utilizadas e aparecem melhores e tudo bem. Então, a gente vai se adaptando e vai entrando, né, cara? Então, mas as atualizações constantemente vai ter. E a pandemia acelerou demais, nossa, acelerou muita coisa de vídeo, de transmissões de vídeo, de reuniões, de como utilizar, de aprender. Então, eu só vi vantagem. Obviamente, tem probleminhas, mas a gente enfatiza que o bom e o melhor vem e vai ter muito mais ainda, com certeza.
Ricardo, sempre é bom demais conversar contigo. Boa sorte, um abraço. Conte com a gente sempre, tá bom?
Pô, legal, obrigado pela oportunidade aí. Quem quiser também ver, conversar e trocar uma ideia no digital, pode chegar nas minhas redes aí, @RicardoCelso, que eu estou sempre à disposição para conversar com as pessoas e amadurecer e evoluir junto o digital. Obrigado pela oportunidade aí, obrigado pela audiência dos ouvintes e todo mundo da equipe
Um abraço, felicidades para ti, tá bom, cara?
aí. Feito.